Sendo o Shiva do meu avô, que descansa em paz. E, bom, tem vindo muita gente mesmo visitar meu pai, minhas tias, minha avó. Mas estamos aqui para falar de assuntos de Torá e não viajar. Mas entre as pessoas que vieram lá, muita gente contou histórias, acontecimentos, ou logicamente, principalmente sobre meu avô. Mas teve hoje lá um rabino, que meu avô ia sempre no Shabbat à tarde, numa aula que ele dava de Gumará. E esse rabino é do Rio, não está no Rio já há muitos anos, uns quase 50 anos, acho que não está no Rio. Ele veio de jovem para cá. E ele estava contando algumas histórias, principalmente fora, depois que ele falou do meu avô, que sempre esperava por ele todo o Shabbat à tarde, que era gostoso estudar com ele. E ele já há muitos anos não fala português, a família dele não tem, os pais já não estão, então não tem com quem falar português, então ele trocava umas palavras em português sempre com o meu avô. Mas ele contou uma história que tem bastante a ver com isso, com o Shiva e com o ano. E eu achei uma história muito incrível, entre diversas histórias que ele contou. É uma história que pode trazer para nós uma grande lição. Ele contou o seguinte, ele contou que a mãe dele tinha muitos sonhos proféticos. Uma coisa incrível. A ponto tal que, depois de tantos sonhos que ela teve, que sempre se concretizavam, quando ela uma vez sonhou com o pai dela mandando ela da Europa passar na guerra, fugiram depois para o Brasil, quando ela sonhou uma vez o pai dela mandando ela ir morar em Israel, o marido, o pai dele, não queria de jeito nenhum ir para Israel. Mas quando ela falou que, ela contou, né, que teve um sonho que o pai falou para ela vir, então ele não discutiu. Ele não discutiu porque todas as vezes tudo que ela sonhava, coisas que aconteciam, então ela não ia brincar. Então ela contou, ela pelo jeito conta isso também num livro da vida, da biografia que ela escreveu, depois da guerra. Ela teve um sonho quando ela estava em Lyon. Estavam em Lyon, não sabiam para onde ir, o que fazer. E ela teve o seguinte sonho. Apareceu para ela um irmão falecido, morto pelos nazistas, num dos campos. E esse irmão apareceu no sonho, eles queriam saber para onde ir, o que fazer. Então surgiu uma hipótese de se vir para o Brasil. Então, nesse sonho, ela viu o irmão falecido, apareceu como um passarinho, um pássaro, e no pescoço ele tinha um monte de flores penduradas. E ela então viu e ele estava voando, e ela falou, de onde você veio? E ele disse, eu vim do Brasil. E ela então perguntou para ele, você veio do Brasil? Como está a situação lá? E ele então disse, lá está muito quente, mas vocês vão ter uma chance de sustento muito grande lá. E de fato, pelo jeito, eles estava muito bem de vida lá, morava em Copacabana. Isso depois quando foram. Mas, e aí ela então no sonho virou para ele e falou, por que que você está com essas flores penduradas no pescoço? E vejam só, ele respondeu e disse, esse mundo tem um cheiro muito ruim. Esse esse mundo fede. E para eu poder vir para cá, para falar com você, eu precisava colocar essas flores para aguentar. E aí ele então, o irmão falecido, falou para ela, sabe, eu queria te dizer uma coisa. Eu fui morto no dia 14 de Elul. Ela não sabia quando era o Yorta dele. Eu fui morto no dia 14 de Elul. E eu peço para você, minha irmã, para você, por favor, falar com o teu marido, Leibale, para ele comprar no dia 14 de Elul, comprar um leikach, um bolo, levar na sinagoga, todo mundo fazer brachá no bolo e fazer um lechaim. E também para ele falar Kaddish por mim. Porque esse é o Yortzeit, dia 14 de Elul. E ela na hora, no sonho, ficou boba. E ela falou para ele, meu irmão, você foi morto, al Kiddush Hashem, você foi morto santificando o nome de Deus no holocausto, morto simplesmente por ser um judeu. Você precisa de um Kaddish? O mérito que você tem por ter sido morto, ter sido assassinado, já não é o suficiente? Você precisa de um Kaddish? Vejam só que coisa. Ele falou para ela, você não tem ideia e não tem noção o valor de um Kaddish? E o que um Kaddish pode fazer aqui em cima? Peça para o Leibale falar Kaddish por mim. E ele, então, esse rabino, Rav Krauthammer, contou que depois de algum tempo, alguém da família conseguiu pesquisar no... Ele não sabe direito se foi... nos registros ou se foi conversando com pessoas, acabaram descobrindo que o dia aqui as pessoas daquele lugar falam, ó, 14 de Elul. E aí se confirmou então mais uma vez o sonho que ela teve. Mas vejam só que coisa incrível uma pessoa do outro mundo dizer que apesar de todos os méritos que eventualmente uma pessoa tem, e num caso como esse, que ele foi morto, Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem, mesmo assim, você não tem ideia e noção o valor que tem o Kaddish e o quanto um Kaddish pode fazer nos céus. E na realidade, isso é também o que Pirkei Avot, na ética dos pais, está escrito sobre, de uma forma geral, sobre todas as mitzvot, sobre todas as boas ações. O quanto o valor de uma mitzvah feita nesse mundo vale mais do que toda a vida do mundo vindouro. A gente às vezes não para pra pensar. Pensa mais. Afinal de contas são coisas pequenas, mitzvot, que não, às vezes até nem exigem tanto esforço e tal. Mas nos céus isso tem um valor astronômico. Que a pessoa dá valor... Quando chega lá e vê o que tem e o que não tem, aí sim a pessoa dá grande valor. Então nós temos que parar para meditar sobre isso e valorizar cada mitzvah, cada prece, cada capítulo de salmos que nós falamos, cada kaddish que eventualmente uma pessoa precisa falar. E todas as demais mitzvot que nós fazemos, estudo da Torá, o valor que tem isso, dar o devido valor e aproveitar cada momento que nós podemos cumprir isto neste mundo.